Cumprimento a todos os presentes e agradeço pela presença. Solicito ao primeiro secretário, William Bosa, que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Ailton de Moraes Cavalcante.
Presente.
Clayton Tomás de Queiroz.
Presente.
Éder Aguiar Teixeira.
Presente.
José Rodrigues Barbosa.
Presente.
Leandro de Souza Carvalho.
Presente.
Orivaldo Arantes de Souza.
Presente.
Paulo César Cortez.
Presente.
Thalita Helena Ferrari.
Presente.
William Oliveira Bosa. Presente.
Solicito aos servidores colher as assinaturas dos senhores vereadores na lista de chamada. Solicito ao primeiro secretário que verifique se há o número regimental legal de comparecimento de vereadores na presente sessão.
Sim, senhor presidente.
Havendo o número regimental de vereadores, com a graça de Deus e em nome do povo de Limeira do Oeste, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Orisvaldo Arante que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Amos, capítulo 5, versículo 12 ao 14. Porque conheço o número de vossos crimes e a gravidade de vossos pecados. Opressores do justo, exatores da dádiva, violadores do direito dos pobres em juízo. Por isso, o prudente se cala neste tempo, porque o tempo é mau. Buscai o bem e não o mal, e vivereis. E o Senhor, Deus, todos os exércitos estará convosco, como dizeis. Estas são as palavras do Senhor. Graças a Deus.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais. Às 10 horas e 8 minutos do dia 7 de março de 2019, no plenário Joaquim Gomes Ribeiro, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana 630, sob a presidência do vereador José Rodrigues Barbosa e secretariado pelo vereador William Oliveira Bosa, realizou-se a primeira sessão da 4ª reunião ordinária desta Casa de Leis, no exercício de 2019. Procedida a chamada nominal dos vereadores, constou-se a presença dos seguintes: Ailton de Moraes Cavalcante, Clayton Tomás de Queiroz, Éder Aguiar Teixeira, José Rodrigues Barbosa, Leandro de Souza Carvalho, Orivaldo Aranjo de Souza, Paulo César Cortez, Thalita Helena Ferrari e William Oliveira Bosa. Havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente declarou aberta a presente reunião e solicitou ao vereador Leandro de Souza Carvalho que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Em seguida, foi solicitado ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da reunião anterior, que, colocada em discussão e em votação, foi aprovada por unanimidade. Passou-se, então, a leitura das correspondências recebidas e expedidas pelos senhores vereadores. Após, foi lido o expediente apresentado, sendo indicação número 05 de 2019, de autoria da vereadora Thalita Helena Ferrari. Indicação número 06 de 2019, de autoria do vereador Leandro de Souza Carvalho. Foi então concedida a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar sobre suas proposições. Manifestou-se o vereador Leandro de Souza Carvalho para justificar sua indicação para aquisição de cadeiras de rodas para o uso dos munícipes. A vereadora Thalita Helena Ferrari também justificou sobre a sua indicação e disse estar representando todas as famílias da zona rural e pediu ao prefeito e ao secretário de saúde para que volte com urgência os atendimentos dos médicos nas comunidades rurais, pois esses atendimentos são muito importantes para as famílias que ali residem. Dando continuidade, foi consultado sobre a inscrição para a tribuna livre. O primeiro secretário respondeu que sim, e leu o requerimento de autoria do vereador Ailton de Moraes Cavalcante, para tratar de assuntos de interesse público. O presidente também consultou o plenário sobre autorizar o uso da tribuna pelo Dr. Abel Moraes Ferreira, advogado, ativista animal e colaborador do deputado Fred Costa, que devidamente autorizado foi autorizado. Foi concedida a palavra ao senhor Abel Ferreira, que falou sobre os projetos relacionados à proteção e cuidados dos animais. Dada a palavra ao vereador Ailton de Moraes, este dispensou o requerimento, não se manifestando. Assim, foi encerrado o expediente e declarada aberta a ordem do dia com a leitura dos projetos e pareceres em pauta, sendo os seguintes. Projeto de Lei Complementar número 03, de 25 de fevereiro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a alterar os vencimentos dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Projeto de Lei Ordinária número 04, de 25 de fevereiro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que altera do valor do repasse de subvenção para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Limeira do Oeste, APAE, de Educação Especial Adagmar Ferreira Barcelos no exercício de 2019. Projeto de Lei Ordinária número 05, de fevereiro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município de Limeira do Oeste a abrir crédito adicional suplementar do orçamento de 2019. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 03, de 27 de fevereiro de 2019, que institui o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e da Outras Providências. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 04, de 27 de fevereiro de 2019, que cria o Fundo de Proteção aos Animais, FUPA, e da Outras Providências. Devidamente lidos, o presidente encerrou a sessão e suspendeu a reunião para discussão dos mesmos. Ata da segunda sessão da 4ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, Estado de Minas Gerais, às 14 horas e 45 minutos do dia 7 de março de 2019, no plenário Joaquim Gomes Ribeiro, na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, situada na Avenida Copacabana, sob o número 630, sob a presidência do vereador José Rodrigues Barbosa, realizou-se a segunda sessão da 4ª reunião ordinária dessa Casa de Leis, no exercício de 2019, constando-se a presença de todos os vereadores que participaram da primeira sessão. Assim, havendo o número regimental de comparecimento dos vereadores, o presidente, com a graça de Deus em nome do povo de Limeira do Oeste, declarou aberta a presente sessão, colocando em discussão e em votação separadamente os pareceres e projetos em tela, e todos foram aprovados por unanimidade. Assim, foi encerrada a ordem do dia e concedida a palavra aos vereadores que quisessem se manifestar. Os vereadores Éder Aguiar, Clayton Tomás, Paulo César, Leandro, Talita, Ailton e José Rodrigues fizeram uso da palavra para deixar suas homenagens pelo Dia da Mulher. O vereador Ailton Moraes falou também dos seus projetos que ainda serão apresentados, sendo eles projeto para isenção de IPTU para pessoas com doenças graves, cobrar IPTU da CEMIG pelo uso do espaço em que coloca os postes. O vereador Leandro de Souza Carvalho agradeceu pela aprovação dos projetos por ele apresentados a respeito de ações para respeito de proteção da vida dos animais. Solicitou ao prefeito que faça o reparo das estradas do PA Reserva e agradeceu ao Poder Executivo pelo atendimento à solicitação dele. Da vereadora Talita e do vereador Ivaldo a respeito do reajuste dos salários dos agentes de saúde. Os vereadores Paulo César Cortes e Clayton Tomás de Queiroz falaram sobre a importância do projeto sobre a proteção e cuidado dos animais. A vereadora Talita pediu para que registrasse sobre uma colocação que o vereador Ailton fez em um ofício enviado ao presidente falando sobre a gravação apresentada pela vereadora na reunião passada. Ele citou a lei 9.293/96, dizendo que esta lei definia os procedimentos relativos à autorização para gravação lícita de conversas de terceiros. E esta lei reza sobre a intercepção de ligações telefônicas, e a vereadora esclareceu que não utilizou de ligação telefônica, que a mesma gravou conversa no dia em que ele entrou em sua sala para lhe chantagear para que não o denunciasse ao Ministério Público. E justificou que apresentou a gravação na reunião anterior, pois o vereador Ailton disse que ela estava mentindo sobre a gravação. Relatou que a mesma fez a gravação e registrou em boletim de ocorrência. O vereador Ailton de Moraes exigiu seu direito de resposta e disse que pediu ao prefeito para investigar os atos da vereadora Talita, por ter usado dinheiro público para passear, que ele tem como comprovar suas viagens, que pode denunciar onde quiser, que o mesmo tem feito muitas coisas, principalmente para a população mais carentes, e pediu que a vereadora devolvesse os mais de R$8.000 que recebeu fazendo cursos na função de vereadora e recebendo o salário de servidora pública. O vereador Ailton diz que nunca fez compras aqui na casa, que outras pessoas são responsáveis por isso e que seu valor foi alto é porque teve evento na casa. Concedida a palavra para a vereadora Thalita, ela disse que o vereador Ailton Moraes era presidente dessa casa e ele disse que não sabe sobre compras e que nunca fez compras, mas pelo que ela entende, o presidente é responsável por toda e qualquer compra. É muito fácil tirar das suas costas e jogar nos funcionários. Então quer dizer que ela está dizendo que os funcionários dessa casa compraram rodinho de pia? A vereadora disse que gostaria que ela desse nome aos funcionários, pois a funcionária que trabalhava aqui disse que nunca viu essas mercadorias. O vereador disse que usou as compras em eventos, mas não apresentou os eventos, pois eles não existem. Sem mais manifestações e nada a tratar, o presidente declarou encerrada a presente reunião, convidando a todos e convocando aos senhores vereadores para a quinta reunião ordinária, que será realizada no dia 21 de março de 2019, às 8 horas. A reunião foi encerrada às 11 horas e 15 minutos. O vereador William Oliveira Bosa, primeiro secretário, solicitou a digitação da presente ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos vereadores presentes.
Os vereadores que forem pela aprovação da ata, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovada a ata por unanimidade.
Senhor presidente, não foi por unanimidade não, que você esqueceu de olhar para o povo aqui. Eu aprovo essa ata com ressalva, porque a parte que fala de gravação, aquela gravação é clandestina, e a parte que fala, eu discordo, quando fala de gravação minha, que foi feito pela vereadora Thalita, eu discordo e exijo que coloque a ressalva, que eu não concordo com essa fala dela na ata.
Peço desculpa ao vereador Ailton, que eu não observei bem, né, e que você se manifestar.
Tudo bem. Siga o regimento e coloque a ressalva que eu sou contra a fala da vereadora Thalita quando ela fala sobre a gravação que ela fez, que a gravação é clandestina. Sou contra aquela fala dela. E faça conforme o regimento.
Vou passar a palavra para o vereador, se ele for contra ou a favor da ata, ou se for fazer alguma ressalva. O vereador Ailton, ele se manifestou que é a favor da ata com a ressalva. Então, para outro vereador, eu passo a palavra se ele for contra ou com ressalva. Porque para discutir a respeito dessa ressalva do vereador Ailton, não tem como. É a ressalva dele.
Senhor presidente, eu quero fazer uma ressalva, então.
Passo a palavra para a vereadora Thalita, nesse momento.
Eu gostaria que constasse uma ressalva, então, nessa ata, até para a gente documentar. Porque, assim, o que eu entendo sobre ata é que ela registra o que foi falado na reunião. Por exemplo, o que foi discutido na reunião passada, a ata documenta o que foi, né, falado. Então, se o vereador Ailton Moraes concorda ou não concorda com o que eu falei, ele pode votar contra a ata e, no final da reunião, ele se explicar por quê. Então, eu não entendo que tenha que ter ressalva em ata. Então, eu gostaria que constasse essa ressalva. Que o vereador não pode ficar contra uma fala se ela foi falada na reunião. Então, que ele se justifique no final da reunião. Porque, senão, se cada um começar, um não concordar com o que o outro falou e querer colocar ressalva, então, o que vai virar essa ata? Então, a ata é o documento que registra o que foi falado na reunião passada. Se o vereador concorda ou não, aí já é um outro caso. Então, pode colocar essa ressalva para mim, por favor.
Vereadora, no final da reunião, não há como justificar mais nada, principalmente a respeito da ata. A ata ela foi colocada na discussão e aprovação ou não nesse momento. O final da reunião é apenas passado as considerações finais, lembrando que já foi discutido a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício 034/2019, a NR Telecom. Prezados senhores, venho respeitosamente solicitar uma parceria para concessão da internet para o desenvolvimento de atividades correlatas ao programa Jovem Aprendiz. Este programa estabelece um papel social no país, uma vez que oferece ao jovem a oportunidade de qualificação para o mercado de trabalho, viabilizando sua entrada e promovendo empregabilidade com respeito aos direitos do jovem. Algumas etapas do programa já foram cumpridas e agora estão na fase dos cursos envolvendo teoria e prática. Os cursos estão sendo realizados pelo Senai através da parceria com a usina Cururipe. Para isso é preciso conexão com a internet no local de desenvolvimento dessas atividades, sendo no Ambajo, Associação dos Moradores do Bairro João Mário, CNPJ número 26040253/0001-82, localizado na Avenida Venezuela, número 625, Bairro João Mário. Esperando ter minha solicitação atendida, como representante do programa, me coloco à disposição para sanar qualquer dúvida e fazer o esclarecimento necessário. Atenciosamente, Leandro de Souza Carvalho, vereador. Memorando, em 15 de março de 2019, ao administrador de RH, Iver José Covise, considerando a necessidade de análise de atos feitos em exercícios anteriores, considerando que o Poder Legislativo limeirense vivencia em clima de autocorreção, solicito cópia de todos os requerimentos deferidos em exercícios anteriores para pagamento dos salários em cheque. Sem mais, para o momento, protesto de estima e considerações. Atenciosamente, José Rodrigues Barbosa, presidente da Câmara. Memorando 03/2019. De Thalita Helena Ferrari para José Rodrigues Barbosa. Pesado, senhor. Na data de ontem, 12/3/2019, lavrei um boletim de ocorrência a respeito da atitude do servidor Iver José Covise, administrador de RH, devido ao fato do mesmo se sentir incomodado por eu exercer meu papel de fiscalização do destino do dinheiro público desta casa. Me senti intimidado pelo que o servidor disse e entendi que essa atitude da parte dele foi tomada, pois o mesmo é recebedor de horas extras e por isso se incomodou com os meus questionamentos no requerimento número 016/2019, que foi protocolado na secretaria e por este setor encaminhado à Vossa Excelência. Decidi registrar o fato por não ser a primeira vez que alguém desta Câmara tenta me intimidar pelo trabalho que venho realizando, especialmente na tocante à fiscalização de recursos. Para o conhecimento de Vossa Excelência, encaminho a cópia do REDS número 2019-01-4749-1300, para que sejam tomadas as providências pertinentes. Atenciosamente, Thalita Helena Ferrari, vereadora. Requerimento número 016/2019, ao senhor José Rodrigues Barbosa, presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, vimos respeitosamente requerer cópia das folhas de ponto de todos os servidores efetivos, comissionados e contratados desta Casa de Leis no período de janeiro de 2017 até a presente data. Limeira do Oeste, 11 de março de 2019. Thalita Helena Ferrari e Leandro de Souza Carvalho, vereadores. Memorando número 04/2019, em 11 de março de 2019, ao presidente da Câmara, vereador José Rodrigues Barbosa. Em resposta ao requerimento número 16, protocolado sobre o número 47, em 11/3/2019, deferido pelo presidente e recebido por esta divisão administrativa na mesma data, encaminho o anexo certidão em resposta ao solicitado, com o código de controle 11000470220193. Sem mais, para o momento, protesto de cima e considerações. Respeitosamente, Iver José Covise, administrador de recursos humanos. Certidão. Iver José Covise, administrador de recursos humanos desta Casa de Leis. Nas atribuições que lhe são conferidas, em resposta ao requerimento número 016/2019, protocolado sob o número 47, em 11/3/2019, deferido pelo presidente em 11/3/2019. Considerando o memorando 01/2019, protocolado sob o número 03/2019, e o memorando 02/2018, protocolado sob o número 015/2018. Considerando o artigo 4º da Resolução número 159, de 30 de junho de 2016, considerando a portaria número 1510, de 21 de agosto de 2009, do Ministério de Estado do Trabalho e Emprego, considerando que o ponto manual não é mais usual desde 2009 e ainda facilita fraudes, considerando que a Câmara Municipal tem seu expediente em horário diferenciado, considerando a carga horária individual de cada servidor e o agente político, certifico, para os devidos fins, que não existe controle de ponto na Câmara Municipal de Limeira do Oeste, sendo os vereadores autores conhecedores dessa situação, pois existem memorandos lidos em reuniões anteriores e os fiscais do povo e desta casa. Riqueiro empenho aos autores para que seja juntada força a esta divisão de recursos humanos para a instalação com urgência do ponto eletrônico para todos os servidores e agentes políticos. Inclusive, recomendo como sugestão que encaminhe a solicitação ao gestor para que execute a instalação do ponto eletrônico em regime de urgência. Certo de poder contar com o apoio dos autores, me coloco à disposição. A confirmação da autenticidade dessa certidão poderá ser verificada pelo destinatário, pessoalmente na sede da Câmara Municipal de Limeira do Oeste ou pelos telefones 3453-1029, 3453-1300. Certidão emitida em 11 de março de 2019, às 12 horas e 29 minutos. Válida por 90 dias após a emissão. Ivo José Covis, administrador de RH. Correspondências recebidas. Ofício número 68 de 2019. Excelentíssimo senhor José Rodrigues Barbosa, presidente. Com respeitosos cumprimentos, vale o me de presente para encaminhar o projeto de lei ordinária número 7 de 2019 e projeto de lei complementar número 4 de 2019, acompanhado de suas respectivas mensagens para apreciação e aprovação. Na oportunidade, encaminho também as leis ordinárias número 841 e 842 de 2019 e lei complementar número 65 de 2019. Na certeza da atenção dispensada, prevaleço-me do momento para reiterar meus sinceros protestos de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Pedro Socorro do Nascimento, Prefeito Municipal. Ofício número 73 de 2019. Excelentíssimo senhor José Rodrigues Barbosa, presidente. Com respeito aos cumprimentos, em resposta ao ofício número 032 de 2019, que encaminha o expediente aprovado na 4ª reunião ordinária, venho prestar os seguintes esclarecimentos relativamente às indicações mencionadas no instrumento em referência. Indicação de número 05 de 2019, de autoria da vereadora Thalita Helena Ferrari, informa que assim que começar o período de estiagem e melhora no acesso às áreas rurais, o atendimento será feito. Indicação de número 06 de 2019, de autoria do vereador Leandro de Souza Carvalho, informa que estaremos analisando as possibilidades. Na certeza da atenção dispensada, prevaleço-me do momento para reiterar meu sincero protesto de elevada estima e consideração. Respeitosamente, Pedro Socorro do Nascimento, Prefeito Municipal. Ofício número 03 de 2019, UBS à Câmara Municipal. Saudações. Venho por meio deste solicitar a dependência desta estabelecimento para o dia 27 de 3 de 2019, das 8 às 11 horas, a fim de ser realizado o grupo Hiperdia, Hipertensão e Diabetes, onde é feita a promoção de saúde para doentes crônicos. Atenciosamente, Janaína Couvre da Silva, enfermeira e coordenadora da UBS.
Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos expedientes apresentados pelos senhores vereadores.
Requerimento número 23 de 2019, ao plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste. Prezados senhores, vimos respeitosamente, com fundamento no artigo 206, inciso 5º do Regimento Interno, requerer ao senhor prefeito que envie a esta Casa de Leis cópia do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a empresa responsável pela obra de prolongamento da Avenida Rio Grande do Sul até o trevo que dá acesso à rodovia AMG 3120. Requeremos também a cópia dos empenhos e pagamentos efetivados à empresa. Limeira do Oeste, 20 de março de 2019. Vereadores autores: Clayton Tomás de Queiroz, Leandro de Souza Carvalho, Thalita Helena Ferrari e William Oliveira Bosa. Assinado pelos demais vereadores.
Neste momento eu concedo a palavra por 5 minutos aos vereadores que queiram se manifestar sobre suas proposições. Lembrando que só pode se manifestar nesse momento os vereadores autores de requerimentos e indicações, e apenas sobre a matéria do requerimento ou da indicação. Passo a palavra para o vereador Leandro.
Boa tarde a todos. Primeiramente, agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade. E quero aqui agora, como representante do programa Jovem Aprendiz aqui em Limeira, relacionado à parceria com a NR, a usina Curipe e a Prefeitura Municipal, e a AMBAJO, né, que é a Associação dos Moradores do Bairro João Amário, A execução do programa Jovem Aprendiz pela usina Curuípe está sendo executada na Ambajo. Quero agradecer à associação, os presidentes, por estar fornecendo o espaço. Também quero agradecer à usina Curuípe, que em parceria com a prefeitura está realizando a reforma para que possa ser executado da melhor maneira o programa lá, que é o programa teórico e prático do Jovem Aprendiz. E também quero agradecer à NR, que é uma empresa de internet que existe no nosso município e que de prontidão atendeu a minha solicitação, fornecendo a internet para Ambajo, onde os professores e alunos poderão utilizar para o melhor andamento dos seus cursos teórico e prático. Então, quero mais uma vez parabenizar a NR pela essa ação social, onde estará ajudando e contribuindo para os cursos de 40 jovens no município. Então, no momento, essas são as minhas palavras de agradecimento e parabenizo essa parceria realizada pela NR, Usina Curuípe, Prefeitura Municipal e a Ambajo, na execução desse programa de Jovem Aprendiz, que dá a oportunidade do primeiro emprego para esses jovens e a qualificação, preparando para o mercado de trabalho. Então, meu muito obrigado. Por enquanto, são só essas as minhas palavras.
Solicito ao primeiro secretário que verifique se é inscrito à tribuna livre.
Requerimento ao excelentíssimo senhor José Rodrigues Barbosa, presidente da Câmara Municipal. Nos termos do artigo 145 do Regimento Interno deste Legislativo, eu, Públio Jesus Borges, representante dos moradores do bairro Independência, desta cidade de Limeira do Oeste, venho respeitosamente solicitar inscrição na tribuna livre da 5ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Limeira do Oeste, que será realizada no dia 21 de março de 2019, às 8 horas, para explanar sobre os assuntos tratados nos abaixos assinados já entregues nessa Casa de Leis. Limeira do Oeste, 12 de março de 2019, Públio Jesus Borges, requerente. Requerimento número 24/2019, ao senhor José Rodrigues Barbosa, presidente da Câmara Municipal. Prezado senhor, em conformidade com o artigo 149 do Regimento Interno, requeiro a palavra por 20 minutos para tratar de assunto de interesse público. Ailton de Moraes Cavalcante, vereador.
Em conformidade com o artigo 149 da Ordem de Protocolo, concedo a palavra por no máximo 10 minutos ao Públio Jesus Borges.
Bom dia, senhores. Gente, eu agradeço pela sua oportunidade de estar aqui representando os moradores do bairro Residencial Independência, o qual foi feito os abaixo-assinados a pedido de todos. Não é eu, é todos os moradores. Eu também sou morador do bairro Residencial Independência. E ali aconteceram alguns fatos ocorridos ali, o qual veio chamar a atenção de todos, né? Ali a gente já estamos ali já em torno de 3 anos que estamos morando naquele bairro, e ali não foi feita ainda, primeiramente, sinalização, né? Ali nós não sabemos que lado que o carro tem que parar, que lado que tem que seguir, né? E ali também tem veículos ali excedendo as velocidades, o qual ali já faleceu 2 cachorros. Por enquanto foi 2 animais de estimação, né? E na hora que for a criança, então o pessoal, nós do bairro estamos preocupados, entendeu? Pedindo aos senhores vereadores que tomem a providência, né? Porque realmente as ruas ali são compridas, e nosso bairro está povoado, já recolhemos ali mais de 200 assinaturas, então as crianças têm o direito de ir e vir, né? Brincar, quem nunca foi criança um dia? Todo mundo já jogou bete, já jogou bola, né? Então, eu pedi a vocês que vejam isso com carinho, que atenda a reivindicação daquele povo, que aquele bairro nosso já tinha que estar dessa forma, com sinalização e lombada, que eu acho que seria mais viável. Então, peço a vocês que estudem isso com carinho, e ali juntamente também a gente está pedindo ali que vocês analisem ali aquela avenida, né? Está causando algum transtorno ali, aquela avenida ali, os senhores mesmo sabem. Ali foi feito errado aquelas travessias ali. Você vai descer ali sentido a avenida, você já está com a atenção virada para a sua esquerda. Quando você já está socando de frente com um carro. Também podia ver isso para a gente também, o pessoal está pedindo. o corte daquele canteiro ali, para que pare aquele transtorno ali. O pessoal está indo contramão ali, né, que está no abaixo-assinado. E também, juntamente com esse abaixo-assinado ali, foi pedido também sobre o ponto do ônibus, né? Ali é uma distância meia longa. Aí nós pedimos aos senhores vereadores que estudem com carinho também. Aquilo ali é longe. 6h15 da manhã, o ônibus está saindo dali com as crianças. É um horário, está certo, né? Horário meio cedo. Então a gente pedia, queria que o ônibus fizesse aquela volta ali, pegasse mais um ponto ali embaixo. Facilitava muito para as crianças, para as mães, né? E também, meus amigos, o pessoal reivindica também, o nosso bairro ficou um bairro preso. Então, difícil acesso. Para quem tem um carro, quem tem uma moto, não é difícil, né? Não sei se é possível, mas a gente não custa tentar, né? Então, o pessoal está pedindo aos senhores vereadores que entrem num bom senso, juntamente com o sindicato. Quem sabe que, através dessa baixa assinada, o sindicato não pode considerar uma passagem ali, pelo menos para os pedestres, que dá acesso aqui ao postinho de saúde, dá acesso ao comércio. Nosso bairro ainda não tem comércio. Então, o pessoal está reivindicando isso daí, entendeu? Eu queria pedir aos senhores que analisassem com carinho essa questão, esse abaixo-assinado. E, eu, como se diz o outro, pedir também a vocês que vá lá visitar nós, ver certinho a reivindicação nossa. Aquelas avenidas ali estão desencontradas, você vem em certas avenidas ali, você vai tirar atenção para um lado, o vereador William Bosa ali, próximo à casa dele, próximo à casa do prefeito, você já prestou atenção naquilo ali? Você vem na avenida, quando você vai olhar para a esquerda, você já invadiu a de sua direita. E ali ninguém sabe quem tem que parar, quem está certo, quem está errado. Então isso daí provoca acidente, e nosso bairro está tendo bastante criança, nós estamos preocupados. Estamos preocupados. Né? Eu queria... Não tem muito mais para falar. Eu acho que eu já resumi mais ou menos sobre o abaixo-assinado, né? Eu agradeço a atenção dos senhores e peço, senhores, ajude nós. Obrigado.
Primeiramente, eu quero agradecer essa vinda sua aqui, que é muito importante, público. E dizer que nós, aqui, vereadores, a Câmara está com as portas abertas para atender não só você, como toda a população. E está também estaremos empenhados às necessidades, né, do município, bem como essa que você acabou de apresentar. Quero aproveitar também, antes de passar a fala para os vereadores, agradecer a sua presença, né, a presença da sua esposa, a Marta, do seu Eurípides também, a doutora Tânia, demais funcionários, a dona Neuza, presidente da PAI. Sejam bem-vindos e também funcionários desta casa. Nesse momento eu passo a palavra para o vereador William Bosa.
Bom dia a todos. Público, parabéns pela presença aqui nessa casa. De coragem poder vir cá para poder estar reivindicando os pedidos. Quero te informar que recentemente acabei de mudar para o bairro também. Todas as reivindicações que você está pedindo, a gente vamos procurar correr atrás. Por ser um bairro novo, às vezes por isso está demorando chegar, mas vamos correr atrás devagarzinho, vamos conseguir que tudo lá fique perfeitamente. Como você mesmo disse, o prefeito municipal está morando lá, agora um vereador morando lá, a gente temos que correr atrás para poder deixar tudo conforme o resto da cidade está. Aumentar a força. Isso, muito obrigado, pode deixar contar comigo, nós vamos correr atrás sim.
Passar a palavra para o vereador Clayton Tomás.
Bom dia a todos. Senhor presidente, em seu nome, cumprimento todos os vereadores. Maninho, eu conheço ele por Maninho, né? Hoje o apelido, talvez em momentos, ele vale mais do que o nome, né? Maninho, sobre a questão que você falou das crianças, né? A gente já passou para o setor aí da prefeitura, o órgão competente, né? Essa demanda de vocês. A questão lá do transporte, o ano passado, o William Bosa, ele fez uma indicação das lombadas, né? Está no setor da prefeitura de obras, né? Um pedido já do ano passado. E a gente está correndo atrás, né? Só que o sistema parece que roda meio devagar, né? Mas você está com toda a razão de estar cobrando nós, que são, né, as pessoas de fiscalizar o nosso município, e estar cobrando. Meus parabéns, viu, pela sua iniciativa, tua coragem, tá bom? E muito obrigado.
Eu também gostaria de agradecer a presença da Sexta Fernanda, que eu esqueci, ela estava do lado aqui. Seja bem-vinda, tá? E passo a palavra para o vereador Éder Aguiar.
Bom dia a todos. Bom dia à mesa. Em nome dela, cumprimento a todos os vereadores, público presente, representantes da APAE, que hoje está aqui conosco, demais funcionários. Cumprimentar de uma forma especial o nosso orador, que se faz presente hoje nessa tribuna, nesta casa, nessa bela manhã, o senhor público, que nos honra com a sua presença, um cidadão que vem, através dessa casa, buscar os seus direitos, a quais, no primeiro momento, compartilho os meus parabéns de estar aqui conosco, trazendo as suas indicações para, junto desta casa, dos demais colegas, buscar, através deles, com parcerias, com o Poder Executivo, respostas e ações, né? Como foi dito pelo vereador William, o vereador Japão, nós reunimos agora há pouco com o nosso secretário de esporte, que na ocasião está fazendo uma colaboração no transporte. De prontidão, ele já se dispôs a visitá-lo, reunir naquele bairro para ver o que pode ser feito para estar melhorando ali o transporte das crianças, que é feito dentro da cidade. Referente à sinalização, a prefeitura tem um projeto que está em andamento, que vai se estender tanto os demais bairros da cidade, como também no Independência. Referente às lombadas, hoje, no momento, as lombadas está sendo feito um estudo técnico, que eu vou deixar para o vereador Ailton Moraes fazer o comentário, que através de uma lei que está nos segurando no momento, porque as lombadas hoje, da forma que estão, algumas estão irregulares. Então, está fazendo um estudo jurídico e uma forma para estar comentando. O trabalho que eu faço e podemos aumentar e fazer, isso tanto nos meios de comunicação, redes sociais e a rádio, é realmente fazer a consciência de cada um de nós, pais de família, coincide que a gente tem que andar na velocidade. Referente a outro assunto que é demandado ali, o nome das ruas, existe um projeto que está em elaboração, que está vindo para casa, que aquelas ruas daquele bairro receberão nomes, né, para o cadastramento. Existe um projeto em andamento, que a falta de atendimento, não pelo poder público, mas pela Agência dos Correios, que é do governo federal, está faltando como a sua obrigação, alegando que o bairro não está cadastrado para que as correspondências daquele bairro sejam entregues nas suas residências. Isso também, esta casa, aqui em nome de todos os vereadores, já estão se empenhando em momentos anteriores, já foi feito desde o ano passado, para que se faça o cadastramento e que todas aquelas famílias recebam suas correspondências em casa também. Outra demanda que é a solicitação daquele bairro é que faça a mudança daquele anel aonde faz a ligação entre o bairro com a avenida principal, que é feita de uma forma irregular, que a gente acaba cometendo. Então, existe uma possibilidade assim, que as coisas do município vir a melhorar, que aquele contorno para entrar ao bairro seja regularizado, que entre de forma mais acessível e que também que o transporte ali seja correto. E para encerrar, o outro assunto que refere ao Sindicato dos Produtores Rurais de Limeira do Oeste, falo em nome desta Câmara também, que no ano passado, na oportunidade, alguns vereadores, no nosso papel, no nosso dever, na nossa obrigação de representar cada cidadão dessa querida cidade, reunimos com aquele grupo de diretores, ali em conversas, e foi decidido que o sindicato, por se tornar uma área privada, que tem seus associados, que tem os seus membros, foi discutido em assembleia, com votação unânime, que iria se construir aquele muro, que iria, sim, fechar o acesso. Né? Então, isso é, já foi feito, mas nada na vida é impossível. Nós podemos buscar de novo, porque agora mudou a presidência, existe lá. Mas existe um documento naquele órgão que realmente não, eles alegam os motivos particulares dele, que não deixa o acesso transitório para que moradores do bairro de lá passem por dentro do perímetro do sindicato. Mas nós podemos marcar uma agenda desta casa com membros desse parlamento para ir lá e discutir novamente com o sindicato. O que depender de nós, nós iremos fazer. Perguntei para o senhor, de uma forma especial, que em alguns momentos ficou sem atendimento aquele bairro dos agentes. Então, existe um cadastramento que foi feito, que iniciou agora no processo seletivo. Aquele bairro dispõe agora de um agente de Edemias para atender aquela unidade. Existe um atendimento específico também, que o senhor confirmou comigo, está sendo feito, até elogiou, também do agente da SUCAM. Isso são direitos que o senhor tem, e aí está aqui representando, e passar isso para outras pessoas. Referente ao lixo, nós também já tivemos problema com transtorno do recebimento do lixo ali, que algumas vezes não passou. Se isso vinha a acontecer, o senhor pode tanto nos procurar, como procurar a Secretaria de Meio Ambiente também para estar reclamando. Então, o senhor recebe o parabéns nós e sinta sempre à vontade de nos procurar para buscar, sim, o seu direito. Se sinta sempre muito à vontade, conte comigo, conte com todos os demais colegas aqui, que nós estaremos sempre à disposição em ajudar o senhor, ajudar aquele bairro e as demais pessoas que vieram a precisar dos nossos serviços.
Nosso bairro ele não tem praça. Será que a gente não tinha assim, o direito de uma praça ali para as crianças brincar, um lugar para ter um campinho de futebol?
A resposta é o vereador William Bosa. Eu vou repassar a resposta a ele, que ele sabe detalhar para o senhor, mas naquele bairro existe sim uma área de reserva, que a gente chama de área verde, que ali existe um projeto para o futuro. Mas o vereador Urbosa tem conhecimento específico o que se pode ser feito no futuro. Vou transferir para ele, foi uma boa pergunta, porque, na minha opinião, lazer e esporte é o que mais fundamenta uma criança, uma adolescente. A prática de esporte, ela salva vidas. E quando a gente salva vidas, a gente salva pessoas. Vou repassar a ele e ele vai comentar com o senhor de uma forma mais específica.
O público, então, aqui foi feita uma indicação, feita minha por assinatura de todos os vereadores, que seja feita lá a construção de um campinho de areia, futuramente, às vezes, uma academia ao ar livre. Por enquanto, o que está encaminhado, já está pedido ao prefeito, que o prefeito já deferiu e já passou para o secretário responsável organizar, é a quadra de areia. Vai ser feita, só o problema que está só demorando um pouquinho é arrumar aquela areia fina, aquela areia branca, que é um pouco mais complicado de arrumar. Assim que arrumar, lá já vai estar feito. Já providenciou a fazer os gols, coisa, está tudo providenciado. Daqui uns dias está no jeito lá.
Passa a palavra para o vereador Ailton se pronunciar sobre a tribuna livre do público.
Caro presidente, bom dia. Em seu nome, eu cumprimento os demais colegas vereadores e as pessoas que fazem presença aqui nessa Casa de Leis. Sobre a reivindicação daqueles moradores, eu sei que é de necessidade, eu apoio vocês, se bem que tem alguns limites que, infelizmente, já está fora da nossa alçada, que não conseguiremos fazer. Sobre os quebra-molas, já tem entendimento do Ministério Público que tem que mudar esse formato aí, está fora de lei, vai chegar uma hora que o prefeito vai ter que arrancar todos que foram feitos em Limeira. E, se bem que as outras cidades podem reparar em Turama, já estão fazendo no outro formato. Mas não vamos deixar de cobrar para que se tenha nos outros bairros, para que um dia, ou esse ano mesmo, possa ter lá os pontes também, sou de acordo, que é um lugar longe para a pessoa ficar esperando. Agora, sobre a passagem ali no sindicato, como é uma área particular, não tem como obrigar. Só, você já tinha dito ali em off, só se depender do bom senso mesmo. Já foi tentado, infelizmente, com essa gestão não foi possível. Quem sabe, um dia que tiver uma outra gestão lá, possa conseguir. Que eu também eu espero que toque no coração do presidente que ele abra uma passagem lá. Não precisa ser precisamente dentro ali do espaço que tem a rua, mas tem mais uma área de pastagem que, se ele tiver um bom senso, tiver um bom coração, pensar nessas pessoas que estão andando a pé longe, principalmente crianças, idosos, que ele abra, que ele toque no seu coração de abrir esse caminho lá. Que pela lei diz que quando a pessoa já está utilizando uma passagem há mais de 10 anos, independente que seja ela particular, que tem obrigação de mantê-la, mas ali como vocês chegaram não tem muitos anos, aí não tem lei que obriga, mas que Deus toque no coração dele para ele pensar pelo menos nessas pessoas idosas aí e crianças e abrir uma passagem para atalhar por dentro ali. Então pode contar comigo aí para cobrar do prefeito esse ponto, esse quebra-mola. Eu sei que vai alegar condições também, que a gente sabe das condições, Éder, de que tal os municípios com recurso para receber e mal está conseguindo manter as coisas que tem até mais emergência. Mas vamos cobrar também junto com vocês, viu? Muito obrigado, senhor presidente.
Queria fazer uma perguntinha para o senhor. Essa lei de não ter mais quebra-mola, ela já está concretizada 100%?
Entendimento do Ministério Público que existe uma lei também no Código de Trânsito, depois eu posso te passar, que para não ter, não, mudar os quebra-mola. Pode ter, mas com outro formato. Quebra-mola é aquele estendido, que tem, parece uma rampa, que ele é estendido e não aquele de lombo. Pode ter quebra-mola, mas em outro formato, que aquele fica bem mais caro. Mas não quer dizer que não vai fazer. Fazer, pode fazer, e não tem lei que proíba. Mas esse que tem, vai ter que ser arrancado daqui vai ser obrigado a ser arrancado em breve.
Porque eu só queria, assim, só mais uma alternaçãozinha. É que essa questão do quebra-mola, gente, ela é importante no nosso bairro. E precisa. Porque realmente, gente, ali os carros estão passando com velocidade alterada, tem muita criança na parte da tarde, é uma questão de necessidade.
Eu peço que o prefeito tome providência e faça, né? Eu sei que não vai ter recurso nesse momento, mas que tome essas providências e fazer o quebra-mola dentro dos padrões que a lei exige. Mas vamos aguardar a resposta do prefeito.
Passo a palavra para o vereador Leandro.
Retomo a palavra para, ainda em tempo, cumprimentar os presentes, representantes da APAE aí, tia Neuza, tia Ceisa. Prazer ter vocês aqui na nossa casa. Quero parabenizar o público e os moradores do bairro pela iniciativa popular, que é importante vocês terem essa busca, essa representatividade na nossa casa legislativa, que nossa função aqui é representar vocês. Esses anseios de vocês também são anseios nossos, como o vereador William Bosa já comentou, a gente já fez algumas indicações, não só para o bairro lá, sobre lombadas, inclusive eu fiz várias, de redutores de velocidade, também locais estratégicos aqui no Bosque e outros na cidade. É uma preocupação pertinente, sim, para a nossa cidade. O Poder Executivo deve, de forma rápida, tomar providências sobre isso, antes de acontecer tragédias, né, como já aconteceu com animais e quase aconteceu com idosos e crianças, que eu já presenciei. Então, assim, a gente clama ao Poder Executivo agilidade, porque isso já vem 2 anos, mais ou menos, a gente solicitando essa questão de lombada. A resposta é que já está executando o projeto, mas o projeto ainda não veio. Então, a gente quer agilidade, né, rapidez nessas ações, antes das tragédias acontecer, porque infelizmente o nosso país ele começa a agir depois do acontecido, né? E as nossas solicitações como representante da população é prevenir os acidentes. Então a gente já vem solicitando o que compete à nossa função de representante da população. A gente já tem várias indicações a respeito dessas questões, inclusive o que a população do bairro trouxe. Nas solicitações, a gente é parceiro, porque como é um bairro novo, tem que ter um planejamento agora para melhorias, porque vocês, como o bairro, o novo bairro lá, como centro, não tem diferença em termos de legislação de Constituição Federal de Direitos. O direitos é para todos. Direito de lazer, direito de atendimento à saúde pública, direito de segurança pública. Então, independente se é um bairro novo ou antigo, o direito é igual para todos. Então, precisamos sim cobrar ao executivo ações imediatas, porque já tem tempo e isso já deveria, no meu entendimento, estar acontecendo. Então, somos parceiros, acredito que os demais vereadores também, e parabéns pela iniciativa popular dos moradores. Isso é importante, porque a gestão, quando tem participação popular, ela se torna mais eficaz. Tá? Então, parabéns mesmo, estaremos sempre de portas abertas aqui para atender as necessidades de toda a cidade. Então, são essas as minhas considerações relacionadas à sua atitude. Parabéns mais uma vez e muito obrigado pelas indicações e as apresentações aqui no momento. Muito obrigado. Deus abençoe.
Passo a palavra para a vereadora Thalita.
Eu gostaria também, Públio, de estar aqui, né, registrando o meu apoio a esta causa, né, te parabenizando pela iniciativa, né, de estar vindo aqui cobrar. Como o Leandro disse, eu acho que essa sinalização é uma coisa que já deveria estar pronta, né, para estar evitando esse tipo de acidente. Até hoje não aconteceu, graças a Deus, mas eu acho que a gente não tem que esperar acontecer para depois agir. Né? Então, eu gostaria de pedir para que isso fosse uma prioridade do prefeito, né, para estar fazendo essa sinalização. E também, como o vereador Ailton Moraes falou, que Deus pudesse tocar no coração, né, do presidente do sindicato para ele estar liberando essa passagem, né, das pessoas que residem ali no bairro, pelo sindicato, porque realmente é uma distância muito longa para essas pessoas estarem vindo para a escola, para consultas médicas, né, como lá foi falado, tem muitos idosos e crianças. Então, que pesasse na consciência e fosse liberada essa passagem, que assim ajudaria muito essas pessoas. Né? E a vida é assim, um dia a gente ajuda, um dia a gente é ajudado. Então, eu gostaria de reforçar o meu apoio a esta causa e o que precisar de mim, eu estou à disposição do bairro e de toda a população de Limeira do Oeste.
Só mais um... Se tivesse um bom senso... Não, bom seria se tivesse um bom senso de ficar uma rua livre ali, né? Porque, imagina só, facilita o trabalho das autoridades, que é os policiais, facilita o trabalho de socorro, que é das ambulâncias... Imagina só para você ver o que é coisa que vai beneficiar, não só nós, vai beneficiar as autoridades, a saúde, vai beneficiar todos. Então, por que não a prefeitura não intervir, tenta entrar num acordo, uma negociação? Bom seria liberar uma rua ali, porque o livre acesso... Um exemplo, se tiver uma viatura do lado de cá para atender a ocorrência de lá, até ela contornar aqui e chegar lá, já passou, pode ter passado da hora, né? Mesmo assim, é uma ambulância. Então, é caso de se pensar e conversar e discutir, né?
Se Deus quiser, com a união das nossas forças, nós vamos alcançar algo com êxito para esse bairro. Tá, meu? Muito obrigado pela sua presença aqui.
Nesse momento, eu passo a palavra para o vereador Orisvaldo, tio.
Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes das Rádio Viva Voz, bom dia aos colegas vereadores, bom dia a todos que estão presentes. Quero agradecer por você ter vindo aqui a essa Casa de Leis, né, com a coragem de mostrar que o seu bairro necessita e que você possa contar com todos nós para ajudar você nessa jornada para que coloque esses quebra-mola lá dentro da lei, né, que os quebra-molas têm que ser especificado por as medidas corretas. Não pode ser feito um morrote lá para passar carro e quebrar. Então tem que ser dentro da lei. E eu espero que o prefeito atenda a reivindicação de vocês e de nós, vereadores, também. E demais, seja bem-vindo a esta casa e quando você quiser se retornar, você será bem-vindo. E tudo de bom para vocês.
Nesse momento, para encerrar, eu passo a palavra para o vereador Paulo César Cortes.
Senhor presidente, em seu nome quero cumprimentar os demais vereadores, em nome da dona Neuza, presidente da APAE, cumprimentar as demais pessoas presentes. Iniciar minhas palavras te parabenizando pela sua atitude e foram ditas tantas palavras bonitas aqui, né? Então, assim, pelo que a gente entende e percebe, você tem o apoio da Câmara, do pessoal do seu bairro, e vamos fazer um desafio aqui. Daqui 30 dias você volta aqui para ver o que foi melhorado no seu bairro. O que foi melhorado, nós vamos falar e vamos elogiar. O que a gente vê e observar que poderia ser feito e não foi feito, nós vamos criticar também e tomar as providências cabíveis. Pode contar comigo, com os demais vereadores, como já falaram, e deixo aqui aberto para você voltar daqui 30 dias, porque às vezes se daqui 30 dias foi colocado uma lombada ou pintado uma placa de pare lá, já foi uma conquista. Se não fez nada também, nós vamos falar também, tá, povo? Então, fica aberta aqui essa casa de leis para você retornar. E vamos deixar aqui um desafio ao Poder Público Municipal, né, porque o vereador, na verdade, ele faz indicação, ofício e requerimentos, são as nossas ferramentas de trabalho, mas a caneta, o mandar, fazer e o fazer, compete ao Executivo. Então, se Deus quiser, daqui 30 dias você volta aqui, é que nós vamos saber o que foi feito, o que deixou de ser feito, o que poderia ser feito naquele bairro. Essa é a minha palavra, muito obrigado.
Muito bem, público, queremos te agradecer, tá, pela a sua presença. Você tem, como eu disse, você tem o apoio desta casa, dos vereadores, e como o Paulo César Cortes fechou com chave de ouro, entre todas as palavras dos vereadores que foram de ajudá-lo, né, a você e a população em si, principalmente em especial daquele bairro, eu te agradeço, tá? E meu muito obrigado, te agradecemos pela sua presença, pela sua fala.
Então, senhores vereadores, eu, em nome de todos os moradores do bairro Residencial Independência, não só os moradores do Residencial Independência, Limeira do Oeste, eu, em nome de todos, eu agradeço vocês e que Deus abençoe vocês e que nós possamos contar, daqui uns dias nós estamos aqui comemorando a vitória, que vai dar tudo certo, em nome de Deus. Obrigado, senhores, um abraço.
Cumprindo o requerimento de número 24 de 2019, concedo a palavra por no máximo 10 minutos ao vereador Ailton Moraes Cavalcante.
Caro presidente, tenho um relato a fazer, do qual espero a atenção dos colegas vereadores. Em 15/2/2019, protocolei sob o número 662, denúncia e requerimento de abertura de processo administrativo contra a servidora Thalita Helena Ferrari, requerendo que ela devolva aos cofres públicos os valores recebidos indevidamente, pois está faltando recurso na saúde e a servidora recebeu indevidamente sem prestar serviço, inclusive insalubridade, mesmo estando ausente do seu posto de trabalho. Então, espero que o prefeito tome todas as medidas necessárias e exija a devolução do dinheiro ao erário público e que no final do processo seja demitida e seja feita a demissão por justa causa à servidora Thalita e dos demais envolvidos, demais que porventura esteja alguém mais envolvido. Lamentavelmente, na semana passada, servidor desta casa foi acusado indevidamente pela vereadora Thalita Helena Ferrari de ter cometido crime de ameaça quando esta exigia cópia de documento. Senhor presidente, quero destacar aqui que nenhum vereador desta casa está isento de observar as regras do regimento interno, inclusive sobre requerimentos e os deveres de tratamento e respeito para com todos os colegas dessa Câmara. No artigo 39, inciso 6 do regimento interno, dispõe que são direitos do vereador examinar e requisitar documentos os quais lhes serão confirmados mediante carga e em livro próprio, por interesse da mesma. Então, por interesse da mesa. Então, não há que ser exigido documentos diretamente ao servidor desta casa, os quais não têm legitimidade para entregar sem passar pelo crivo da mesa. Demais vereadores, entende-se que o fato de que desacatar funcionário público no exercício da função ou na razão dela, continua a ser crime, conforme previsto no artigo 331 do Código Penal e quebra de decoro. Segundo, senhor presidente, essa casa tem seus procedimentos próprios para requisição de cópias e regimento interno para ser obedecido. Terceiro, senhor presidente, verifique se o BO lavrado no dia 12/3/2019, às 10h03, que neste horário a vereadora Thalita Helena Ferrari deveria estar trabalhando na farmácia do município. Por força do decreto, olha, isso diz lá no decreto número 5.649 de 2019. Em vez de estar aqui nesta casa imputando crimes a servidor público. Segundo registro pela vereadora Thalita, ela sentiu intimidada e ameaçada porque o servidor teria lhe dito: se você plantar flores, você irá colher flores. Se você plantar espinhos, você irá colher espinhos. Ora, vereadora, quem planta vento, colhe tempestade. E isto não significa ameaça. Vossa Senhoria distorce a realidade para tirar proveito das situações, mas se esqueceu que esta pessoa que você aí está aí pressionando é conhecedor da lei. Vossa Senhoria não é e jamais será a voz da honestidade, da probabilidade e da moralidade, que, aliás, perdeu e faz mais de um ano quando submeteu a esta casa o fato de ter viajado e recebido os recursos. Quarto, senhor presidente, consta no regimento do BO que, pelos policiais que atenderam a ocorrência, que diante dos fatos está esta guarnição policial entendeu que não houve crime ou contravenções penal e registra o fato para providências futuras. Quinto, senhor presidente, não é a primeira vez que a vereadora usa deste tipo de expediente para tentar contra a honra e incriminar pessoas dessa casa. Inclusive, já fui vítima dessas torpezas. Sexto, senhor presidente, no dia 21 de fevereiro, durante a minha fala e nas minhas costas, porque eu falava na tribuna, enquanto isto, a vereadora fazia gestos com a mão aos meus demais colegas de que eu estava louco. Ora, isso, a falta de respeito e quebra de decoro exigindo respeito para com esta casa. E ainda, para com a minha pessoa e os demais colegas que são obrigados a ser expostos a esse tipo de situação. Que a senhora Thalita Helena Ferrari tenha postura nas sessões, porque aqui, nesta casa de lei, não é a privada de sua residência. E, por fim, quero registrar o senhor presidente e nobres colegas que as acusações criminosas da vereadora Thalita Helena Ferrari, sua falta de compostura e desrespeito para com todos os colegas que até o presente momento não se, sem sombra de dúvida, quebra de decoro deve ser apurado por Vossa Excelência e punido na forma do regimento interno desta casa. Estou desde já requerendo que minha fala seja constada na ata. Estou com um boletim de ocorrência aqui que foi feito, que infelizmente acusou a pessoa sem dever e a própria polícia diz que não houve nenhum crime. Muito obrigado, senhor presidente, por abrir espaço para minha fala.
Eu concedo a palavra para a vereadora Thalita por 3 minutos.
Caro senhor presidente, agradeço a palavra. Eu gostaria de... Está ficando até assim meio que estranho, né? Tudo que o vereador Ailton Moraes disse, ele nem estava aqui presente, então, assim, ele foi orientado por advogados, né? Para tentar denegrir minha imagem. Só que você tem conhecimento, senhor vereador, desse requerimento aqui, que eu fiz endereçado ao presidente da Câmara, Zaca? Eu não pedi documento nenhum, em setor nenhum. Os documentos, eu fiz um requerimento, que é o número de 16/2019, que fala, vimos, até foi eu e o Leandro que fizemos esse requerimento, endereçado ao presidente Zaca, falando que vimos respeitosamente requerer cópias das folhas de ponto de todos os servidores efetivos, comissionados e contratados desta Casa de Lei no período de janeiro de 2017 até a presente data. Então, eu não fui em sala de funcionário pedir nenhum documento, eu pedi com requerimento endereçado ao presidente. O que acontece aqui é que o funcionário se sentiu intimidado porque ele ganha por mês, dois funcionários aqui na Câmara, em horas extras, eles ganham mais de R$ 1.800 além do seu salário, só em horas extras. E aí, como eu e o Leandro achamos estranho, nós pedimos as folhas de pagamento da Câmara, nós achamos estranho, né, essas horas extras, então fomos pedir as folhas de ponto, cópias das folhas de ponto. E tivemos uma resposta do próprio setor, né, do funcionário Iver Covise, que é o responsável pelos recursos humanos aqui da Câmara, que é um funcionário efetivo, e que a Câmara não fazia controle de ponto. Então, o meu questionamento é, não estou nem falando que ele faça horas extras e nem que ele não faça. O meu questionamento é, onde foi registrado essas horas? O que dá a entender é que essas horas extras é um combinado entre presidente e funcionários, é às vezes aquele tal do toma lá, dá cá. Entendeu? Não estou falando que fez ou que não fez, mas o que dá a entender é que aqui na Câmara existe o toma lá, dá cá. Por exemplo, na licitação que o senhor Ailton Moraes fez no ano passado, acho que toda a população lembra que no mandato passado, quando o ex-prefeito Enedino era prefeito, o senhor Ailton Moraes, junto com o vereador Tatu, fizeram uma denúncia no Ministério Público falando que o Enedino contratou um jornal onde quem concorreu a esse jornal foi o Walter Pamplona e a Andréia, que é a esposa dele. E no mandato do Ailton Moraes, o jornal contratado foi o do Walter Pamplona. E, para minha surpresa, quem concorreu a essa licitação? A Andréia, esposa do Walter. Então, o que o Ailton Moraes denunciou no passado é o que ele está fazendo agora. Na licitação participou a Andréia, que é a esposa do Walter, o Walter Pamplona e a Uli Biasi, que é filha, que, como você mesmo diz, de sua esposa, que nem poderia estar participando dessa licitação. Então, senhor Ailton Moraes, aqui é funcionário, é vereador, tudo querendo calar a minha boca. Eu não tenho medo. Entendeu? Eu não tenho medo. E o que tiver errado aqui, eu vou mostrar mesmo. Entendeu? Se essas horas são feitas ou não são feitas, elas deveriam estar documentadas, porque tem um funcionário aqui, administrador de recursos humanos, que é pago para fazer esse controle. Então, esse documento é um documento obrigatório aqui na Câmara.
Venceu o seu prazo.
Entendeu? Oi?
Venceu o seu prazo de 3 minutos.
Ok, meu, muito obrigada. Era o que eu tinha para dizer, né, sobre isso. O funcionário está sendo pago para isso. Nós temos 20 e poucos funcionários e essa folha de ponto não existe. Que empresa com mais de 11 funcionários que não tem nenhum ponto? Aí não tem o ponto eletrônico e justifica, ah, então eu não fiz nenhum manual. Esse documento é um documento que estaria tendo que ser feito aqui na Câmara. É uma atribuição do cargo do gestor de recursos humanos. Meu muito obrigado.
Resposta, só resposta aí, presidente.
O vereador Ailton, eu dia 3 minutos que ela foi citada, e eu vou dar 3 minutos para você e não terá mais fala.
Beleza, sobre a licitação. Beleza. Sobre a licitação que o vereador falou, eu não tenho poder de barrar a pessoa Y ou B. Licitação, se ela não entende, ganha aquele que oferece menor preço. Talvez eu não teria nem vontade que a pessoa participasse, mas se ele ganhou a licitação, eu não posso barrar a licitação. Isso aí já falou que a pessoa ganhou a licitação. Então é porque foi feito dentro dos padrões e não foi escolhido. E até agora ela não falou se vai devolver os recursos que recebeu quando estava viajando, inclusive em salubridade. Sem contar que ela trabalha 30 horas por semana e recebe como se fosse 40. E o decreto aqui fala que ela tem que trabalhar 30 horas na farmácia, mas essa é coisa que depois vai sobrar para ela devolver essas 10 horas que ganha sem trabalhar. Infelizmente, diz que quer ser honesta, mas eu não estou vendo honestidade, não. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Encerro o expediente e declaro aberta a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em pauta e dos pareceres das comissões aos mesmos.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº 6, de 11 de março de 2019. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial no orçamento vigente e da outras providências. Conclusão. Os membros da Comissão de Finanças e Orçamentos, após apreciação e estudo do Projeto de Lei nº 06/2019, de autoria do Poder Executivo, enviado pelo Presidente da Câmara a esta pasta, deu parecer pela aprovação do referido como está redigido. Sala Sessões, 21 de março de 2019, Thalita Helena Ferrari, presidente, William Oliveira Bossa, vice-presidente, Leandro de Souza Carvalho, relator.
Neste momento, suspendo a reunião para que façamos a discussão dos projetos e pareceres em pauta. Retornamos aos trabalhos, coloco em votação os pareceres das comissões referente ao projeto de lei ordinário número 6 de 2019. Os vereadores que forem pela aprovação dos pareceres permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovados os pareceres por unanimidade. Coloco em votação o projeto de lei ordinário número 6 de 2019. Os vereadores que forem pela aprovação do projeto, permaneçam como estão. Os que forem contra, que se levantem. Declaro aprovado o projeto por unanimidade. Informo que fica desde já encaminhado à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final os seguintes projetos. Projeto de Lei número 2, de 18 de fevereiro de 2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal alienar, mediante vendas, os imóveis urbanos que menciona e adquirir, mediante compra, o imóvel urbano que especifique da outra providência. Projeto de Lei número 7, de 12 de março de 2019, de autoria do Poder Executivo, que institui o plano de gestão integrada pelos resíduos sólidos do município de Limeira do Oeste e da outra providência. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 3, de 21 de maio de 2018, de autoria do vereador Ailton de Moraes Cavalcante, que dispõe sobre o tempo de espera nas filas bancárias, acessibilidade e adequação das instituições. Projeto de Lei Ordinário do Legislativo número 6, do 2 de agosto de 2018, de autoria do vereador Ailton Moraes Cavalcante, que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo Municipal a fixar e cobrar preço público pela ocupação do espaço de solo em áreas públicas municipais pelo sistema de posteamentos de rede e de energia elétrica e de iluminação pública de propriedade da concessionária de energia elétrica que os utiliza e da outra providência. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 10, de 30 de novembro de 2018, e de autoria do vereador Ailton Moraes Cavalcante, que acresce inciso 4º ao artigo 1º da Lei 646, de 3 de maio de 2013, e institui a Semana Municipal da Consciência Negra. Encaminho à Comissão de Finanças e Orçamento o parecer do Tribunal de Contas relativas ao exercício financeiro de 2016 para as devidas providências. Neste momento eu encerro a ordem do dia e deixo aberto a palavra por 5 minutos para os vereadores que desejam se manifestar. Lembrando que a ordem do dia foi encerrada. Isso aqui, essas 5 minutos, é para as considerações finais. Se fugir de alguma da pauta de considerações finais, eu posso suspender ou advertir o parlamentar. Passo a palavra para o vereador Leandro de Souza Carvalho.
Eu retomo a palavra para falar um pouco sobre o lançamento do Parlamento Jovem de Minas, que foi neste dia 18 de março, onde eu coordeno o projeto em Limeira do Oeste desde o ano 2017. Quero primeiro agradecer ao presidente Zaca por esta parceria com o Parlamento Jovem. Agradecer à Escola Estadual Isoldino Soares de Freitas, em nome do diretor Elissandro. Agradecer também à Assembleia Legislativa de Minas e à PUC Minas, que são parceiros deste projeto. Antes de eu comentar um pouco sobre o projeto, eu quero me reportar à fala de Paulo Freire, quando ele disse que a educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e pessoas mudam o mundo. Então, este projeto na área de educação vem a somar com a educação política e cidadã dos nossos jovens, que se torna uma das esperanças de mudanças relacionada à nossa política, né? E sabemos que a política é uma necessidade para todos, pois a política é uma forma de organização. Então, o projeto vem contribuir para que os jovens e a população entendam a maneira certa e correta de realizar essa política. Então, eu parabenizo os jovens que são protagonistas desse projeto, parabenizo e agradeço os parceiros, que será um longo ano onde estaremos aprendendo sobre a Constituição Federal, sobre direitos e deveres, que é a questão da educação política, e sobre a temática desse ano estará sendo abordado a discriminação étnico-racial, onde os jovens, junto a mim, que sou o coordenador, estaremos criando propostas que poderão virar lei em busca de melhorias no nosso Estado. Agradeço também o Conselho Tutelar, que está sempre presente nos nossos convites, nas nossas ações. Agradeço outro parceiro importante, que é a Polícia Militar, em nome do Sargento Roberto. Eu agradeço toda a Polícia Militar que vem desenvolvendo esse trabalho social para o projeto também, sempre foi parceiro, está sempre atendendo as nossas solicitações. Meu muito obrigado. Finalizo desejando um bom final de semana a todos, um forte abraço e que Deus abençoe todos nós.
Passo a palavra para a vereadora Thalita por 5 minutos.
Pedi o retorno à palavra, né, porque eu gostaria de acrescentar algumas coisas à minha fala anterior sobre o boletim de ocorrência feito por mim essa semana aqui na Câmara Municipal, para esclarecer à população o que aconteceu realmente aqui, né, porque às vezes a pessoa tenta mudar o foco. Então, eu gostaria de esclarecer. Como eu disse antes, eu e o Leandro fizemos um requerimento pedindo ao presidente da Câmara, Zaca, cópia das folhas de ponto aqui da Câmara, porque, mediante análise das folhas de pagamento, apenas dois funcionários, ganhavam, em média, R$ 1.800 por mês, só de horas extras. Fora o salário que ele recebe, que não é pequeno, ainda tem R$ 1.800 de horas extras. Então, nós pedimos essas folhas de ponto e tivemos a resposta, né, por escrito, que a Câmara não teria controle de ponto feito pelo administrador de recursos humanos. Aí, no setor da secretaria, eu pedi para que fizesse um outro requerimento ao presidente. E nesse dia da resposta, que foi o dia do boletim de ocorrência, o funcionário pediu para que eu fosse até a sua sala para assinar uma folha de pagamento. Então, eu não fui na sala dele procurar confusão, procurar nada. Eu fui para assinar uma folha de pagamento e o vereador William Bosa estava no local e presenciou todos os fatos. Então, aí o funcionário perguntou para mim se eu ainda tinha alguma dúvida sobre as folhas de ponto e por que que eu estava mexendo em pedir folha de ponto de funcionário. Que se eu plantasse espinho, que ele é uma pessoa que, quando alguém planta espinhos, colhe espinhos, e quando planta flores, colhe flores. Então, foi o que eu perguntei. Falei assim, eu estou sentindo isso como uma ameaça. Por quê? O que é colher espinhos? Será que eu estou mexendo onde não deveria? Será que eu estou fiscalizando onde não deveria? Não sei se faz as horas, né? Então, gostaria, não sei não, eu estou aqui na Câmara todos os dias, né, acompanhando, mas teria que ter esse documento aqui para comprovar, porque não tem, eu não sei. Então, eu resolvi chamar a polícia, registrar em boletim de ocorrência, porque não é a primeira vez que eu sou intimidada pelo meu trabalho, que eu estou apenas fazendo o meu trabalho, que é fiscalizar o dinheiro do povo, e se o funcionário se sentiu ofendido, certamente é porque coisa errada tem, entendeu? Não me exaltei com funcionário, não pedi satisfação para funcionário, quem veio me questionar foi ele. Então, eu apenas respondi que eu tinha, sim, dúvidas, que não sabia qual documento que estava sendo usado para pagar essas folhas de pagamento, Eu tenho visto muitos documentos aqui na Câmara irregulares, então parece que estou incomodando um pouco as pessoas. Mas continuo fazendo o meu trabalho, que foi o que eu prometi para a população de Limeira do Oeste, que era trabalhar com honestidade e fiscalizar o uso do dinheiro público. Certamente, hora ou outra, a população vai saber quem está falando a verdade, se sou eu ou se são as outras pessoas. Mas sigo o meu caminho e sei que estou fazendo a coisa certa. Meu muito obrigada.
Passo a palavra para o vereador Paulo César Cortes por 5 minutos.
Senhor presidente, sei que a hora já faz avançada. Quero só passar uma informação à população de Limeira do Oeste, que estou aí enganjado num projeto, né, em favor à APAE, não só eu, mas também a diretoria da APAE, a doutora Tânia, que também está nos ajudando, que é em busca da solução econômica para a crise que vem atravessando aquela entidade. Desta forma, a APAE está coletando assinaturas no abaixo-assinado em que postula ao Ministério Público do Trabalho verba de acordo entabulado na Justiça do Trabalho. Valor este que irá viabilizar a continuidade dos serviços sociais que a APAE de Limeira do Oeste vem prestando ao município. Como entidade educacional, médico, de assistência social, psicológico, psicólogos, psicológicos, fisioterapêutico, clínico, ecoterapia de crianças, jovens, adolescentes e adultos com necessidades especiais. Portanto, você, cidadão e cidadã, vem apoiar esta causa assinando o baixo assinado. Então, quero deixar bem claro à população que às vezes a gente não tem nada em casa para poder doar para a APAE, para poder colaborar. Então, com apenas esse gesto, dessa assinatura, nesse baixo assinado que vai passar na sua porta, você estará colaborando e muito em prol da nossa entidade, a APAE, que tanto precisa. Né? E qualquer dúvida também pode estar me procurando aí, que estarei à disposição para esclarecer alguma coisa. E como vocês podem estar procurando também ali a sede da APAE de Limeira do Oeste, ou ligar no telefone 3453-1291 e falar com a Ceisa. Também estamos aí finalizando o projeto de lei que vai obrigar a Copasa a instalar o bloqueador de ar nos cavaletes de água, para que toda a população possa parar de pagar ar em vez de pagar água. Essa é uma coisa que a gente já vem averiguando há muito tempo, né? Já estão sendo implantados em outra cidade, não é novidade. Estamos correndo atrás para fazer um projeto bem elaborado e que possa aí, dentro de pouco tempo, fazendo aí a Copasa estar instalando esse bloqueador de ar. São essas minhas palavras, senhor presidente. Agradeço pela oportunidade. Meu muito obrigado.
Passo a palavra para o vereador Éder Aguiar.
Senhor presidente, gostaria neste momento aqui de aproveitar a oportunidade, deixar o convite de uma forma muito especial a toda a casa, funcionários, vereadores, pessoas aqui presentes e nossa comunidade. Vai acontecer agora no dia 7 de abril, a partir das 11h30, o leilão em prol à nossa paróquia, São Pedro e São Paulo. As pessoas se sentirem à vontade em adquirir o ingresso, é só procurar conosco, que nós estamos aí vendendo o almoço a R$ 15,00. E as pessoas também, vai ser a partir das 11 horas, e as pessoas que se sentirem à vontade e quiser fazer algum tipo de doação, é só nos procurar aí, que nós estamos mais uma vez com esse evento em prol da nossa paróquia e mais uma vez a gente conta com toda a nossa população. Desde já um grande abraço.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente reunião. Agradeço a presença de todos e convido todos e convoco os senhores vereadores para a sexta reunião ordinária que será realizada no dia 4 de abril de 2019. Às 8 horas da manhã. Tenha a todos um bom dia.